Senhoras e Srs. Deputados, muito, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Permita-vos dizer-vos que está uma equipa hoje do Parlamento com uma fotógrafa a fazer fotografias das comissões. É uma coisa que parece que no Parlamento não existem neste momento fotografias das comissões. Portanto, se aparecerem na vossa frente alguém a tirar as fotografias, além dos jornalistas, também pode ser alguém que está a fazer fotografias para o próprio Parlamento. Não sei se sobre a ordem do dia há alguma questão a levantar. Pediu-me o Sr. Deputado Michel Zoifert, que não conseguiu enviar a tempo o relatório e o parecer do ponto número 9, se não virem inconvenientes, ele pode ficar adiado para a próxima reunião, que é um relatório e o respectivo parecer sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a Agenda Europeia das Migrações. Se não virem inconveniente, o Sr. Deputado enviará, ou já enviou, mas será discutido na próxima reunião, portanto fica adiado o ponto número 9. Uma primeira questão que vos queria colocar é se veem a possibilidade de poder ainda hoje ser discutido na Comissão no final, como último ponto. Na reunião da passada semana foi feita a discussão em conjunto dos projetos de resolução 1453 do PSD e do CDS e 1520 do Partido Socialista, que previam a instituição do Dia da Gastronomia. O projeto de lei do CDS e do PSD propunha para o efeito o último domingo de junho, conforme o texto de substituição apresentado na reunião, sendo que a data inicial era o último domingo de maio, enquanto o projeto de resolução do Partido Socialista, a primeira quarta-feira de maio. Entretanto, antes da votação em plenário, na passada sexta-feira, os três grupos parlamentares consensualizaram o texto de substituição dos dois projetos de resolução, fixando como o Dia da Gastronomia o último domingo de maio. Há aqui uma questão, como a discussão na especialidade não foi exatamente para o plenário desta forma, eu acho que para não haver nenhuma questão quanto ao formalismo, isto deveria ser aqui feita esta discussão, nem que seja apenas para confirmar meramente esta situação. Se não virem inconveniente, se ele puder ainda hoje ser agendado, será discutido hoje para ser votado em votação final no próximo plenário. Não há oposição de ninguém, então ficará para o ponto final. Baixaram à comissão... Antes disso, a ata número 253/12 da reunião de 16 de junho foi distribuída. Não sei se há alguma questão a levantar quanto à ata. Se não há, vou pô-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está a ata aprovada por unanimidade. Baixaram à Comissão o projeto de resolução número 1523 do Partido Ecologista Os Verdes, que recomenda ao Governo a gestão pública da Rede Nacional de Pousadas de Juventude. A discussão fomos já informados na mesa de que a discussão será feita em plenário. Projeto de resolução número 1531/12 do PSD e do CDS, instituição do Dia Nacional do Folclore Português, discussão em comissão ou em plenário, os grupos parlamentares depois indicarão, mas parece que será para ser em comissão, mas será indicado posteriormente. Projeto de resolução número 1526 do Bloco de Esquerda, implementação das deliberações do Provedor de Justiça sobre os docentes do Agrupamento de Escolas Dona Maria II, despedidos por erro administrativo, discussão em comissão ou em plenário. Senhor Deputado José Soares, está em condições de dizer?
Tinha que perguntar ao Luís Fazenda, se não se importa.
O Sr. Deputado Luís Fazenda acaba de chegar, não sei se ainda poderá dar essa informação. Do projeto de resolução 1526 do Bloco de Esquerda sobre os despedimentos por erro administrativo da Escola Dona Maria II. Se é para fazer em comissão ou em plenário?
Em comissão.
Em comissão. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado, e seja bem-vindo. Muito obrigado. É por isso que está a chegar a esta hora. Justificada perfeitamente a chegada com alguns minutos de atraso. Da Sociedade de Advogado Luís Natário Pina Cabral e Associados, na qualidade de advogados do Clube Oriental Dragon Futebol Clube, dirigiu uma comunicação à Comissão sobre declarações proferidas pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol numa recente audição na Comissão, documento distribuído. Para além de refutarem as declarações do Dr. Fernando Gomes, manifestam a sua disponibilidade para, em sede da audiência parlamentar ou por outro meio, prestarem esclarecimentos sobre a atividade do clube e outros assuntos, nomeadamente no que concerne à legalidade da estadia dos seus atletas em território português. O que eu pergunto é se a Comissão pretende ouvir estes advogados ou esta sociedade de advogados na qualidade de advogados de um clube de futebol. Não me parece muito salutar, no entanto, a Comissão é soberana sobre esta matéria, até porque se as declarações proferidas dentro desta comissão, com a liberdade que cada um tem de proferir as suas posições, não me parece razoável, mas deixo ficar ao critério da comissão. Se não há da parte da comissão nenhum interesse em fazer esta audição nesta qualidade, responderei aos advogados dizendo que a comissão tomou devida nota, mas que não pretende...
Senhor Presidente, se me permite...
Senhor Deputado,
eu gostava de esclarecer a que audição e que declarações se refere esse ofício.
Exatamente.
E rever essa audição e ver o que é que foi dito para ter, pelo menos, a consideração sobre se o que foi dito merece esse tipo de diligência.
Foi na audição ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes.
Certo.
No âmbito das audições sobre as irregularidades de atletas estrangeiros em Portugal.
Isso eu sei. Agora não sei o que foi dito, nem me tenho de memória. Então, para saber se foi grave, menos grave, pouco grave ou irrelevante.
Fazemos o seguinte, então, Sr. Deputado.
Assim, a avaliação então, a fazer desse pedido.
O Sr. Deputado verificará na ata o que foi dito e depois, na próxima reunião, voltaremos
melhor,
a falar
talvez
sobre este assunto. Muito obrigado.
Obrigado.
A petição 501/12, documento remetido pela Presidenta da Direção da Associação de Pais da Escola Secundária de Monção, distribuído a todos os deputados, afirma que foram prestadas declarações falsas por parte da Associação de Pais de Deoladeu Martins e EB23 de Monção, remetendo como prova uma certidão permanente da empresa Tríade, que demonstra não ser sócia de Amélia Novo naquela empresa, verificando-se desse modo a falsidade das afirmações. Já se deu conhecimento a todos os seus deputados, também a questão aqui colocada parece ter a ver com a questão de uma petição, é se ela deve ou não ser publicada no site da petição. Parece que, na minha opinião, tratando-se da mesma petição e por questões relacionadas com a mesma, eventualmente talvez se publicar no site da petição. Estão de acordo? Muito bem. Foram distribuídos os seguintes relatórios das seguintes audições. Audiência concedida à ANESP, Associação Nacional de Escolas Profissionais, audição do Grupo de Trabalho do Desporto à Federação Portuguesa de Remo e do Grupo de Trabalho da Ciência, / Dia da Ciência, relatório da reunião com os reitores e presidentes dos Institutos Politécnicos e da visita à Associação Fraunhofer no Porto. Não sei se há alguma questão a levantar contra os respectivos relatórios. Se não há, consideramos estes relatórios também fechados. Há dois pedidos de audiência feitos à Comissão, de Augusto Henriques, um osteopata. O assunto é expor as lacunas existentes na portaria 172E/2016 de 5 de 2016, não deve ser, deve ser 2015 de 5 de junho, que regulamenta o ciclo de estudos para a osteopatia e que se prende com a segurança dos pacientes. A audição é de uma pessoa com deputado piloto, cabe ao Partido Socialista esse deputado piloto. O Partido Socialista depois indicará quem é ou está em condições de o fazer já. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Depois indicaremos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E final, há também um pedido de audiência da Federação e Associações Académicas sobre a apresentação das conclusões do Encontro Nacional das Direções Associativas decorrido em Faro, no dia 20 e 21 de junho de 2015. A nota que me põe aqui é que é deputado piloto, caberia ao PCP. Trata-se de uma federação da Associação de Estudantes. Eu acho que as federações nós temos concedido uma audição em plenário. Parece que há a ver aqui, mas deixo ficar à consideração. É a Federação das Associações Académicas. A Federação costuma ser em plenário, portanto, Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós teríamos disponibilidade para receber. A última vez que eles cá estiveram foram recebidos em plenário da Comissão.
Não, é o que eu estava a dizer. Normalmente,
pois, por isso, eu tenho aqui uma nota. Mais adequado nós recebermos na
tenho aqui uma nota para o deputado piloto e até caberia ao PCP. Mas, como se trata de uma federação de associações de académicas, normalmente, por regra, fazemos as federações em comissão. E, portanto, parece-me fazer esta em comissão. Será feita em comissão e agendada para a comissão, então, se estiverem de acordo. Bom, eram estas as informações que tinha para dar. Vamos passar, então, à audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Com certeza, Sr. Deputado Laurito.
Sr. Presidente,
Dias.
É apenas por uma razão simples de lealdade, de esclarecimento para ao Sr. Presidente e à Comissão. Na sexta-feira passada eu estive num jantar do 100º aniversário do Sport Algésio da Afonso, num clube que eu gosto, onde tenho amigos e portanto estive presente. A determinada altura vieram perguntar-me se eu queria intervir e eu disse não, nem pensar. Percebi depois dessa conversa que eles teriam eventualmente mandado um convite para a comissão e quando eu lá estava sentado e quando eu estive lá presente, acharam que eu podia representar a comissão. Ora, eu não estava a representar a mim próprio, portanto, nessa medida... Não intervim, não fiz coisíssima nenhuma, estive lá, jantei muito bem e no final vim-me embora. E, portanto, queria transmitir isto ao Sr. Presidente e à Comissão, porque suponho que a organização, lá, o protocolo, como tinha, provavelmente, não sei, enviado qualquer coisa para a Assembleia da República, com a minha presença lá e como era o único deputado que lá estava, devem ter intuído que eu representava e eu disse não represento coisa nenhuma, eu próprio é que vim pelo meu pé e, portanto, não fiz coisa nenhuma, não intervim e, portanto, se chegar ao conhecimento de algum dos presentes que esteve lá um deputado chamado Laurentino a representar, o que quer que seja, não é verdade, porque não representei nem disse coisa nenhuma a esse propósito e, portanto, por uma razão de lealdade e de verdade, queria transmiti-lo aqui à Comissão e ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, era apenas acerca da votação de especialidade do Projeto de Lei 889. Agora em grupo de trabalho acabou de se fazer a votação na especialidade. Eu presumo que seja apenas uma homologação da votação que foi feita. Como isso é ultra rápido, eu requeria que fosse feito agora, ainda antes da audição do Sr. Secretário de Estado. Se não houvesse objeção, não, ficava deputado, já...
Por mim não tenho problema nenhum, se os grupos parlamentares estiverem de acordo e não houver nenhuma alteração relativamente à votação que foi feita no grupo de trabalho, se é só assumir a votação do grupo de trabalho... No grupo de trabalho fizeram as declarações de voto e as votações e essas coisas todas. Podemos então... fazer o formalismo de assumir em comissão a votação que foi feita no grupo de trabalho relativamente à lei do doping no desporto. É isso?
Sim.
Portanto, quem vota contra a própria
assunção... Senhor Presidente, não é a votação não tenho objeção de princípio nenhuma a essa solicitação do Sr. Deputado Luís Fazenda. Não está aqui na sala, porque está à espera que isso seja depois da audição da cultura, o coordenador do grupo de trabalho do desporto, Paulo Cavaleiro. E também não está a nossa técnica que acompanhou esta última reunião que acabou há 2 minutos e que ainda ficou a refazer o texto, porque teve uma série de alterações esse mesmo texto na reunião que acabou há 2 minutos. E, portanto, sem prejuízo desse risco, é um risco de esse texto não estar conforme e depois termos de novo alterar, eu não tenho nenhuma objeção a que se faça essa confirmação da votação indiciária que todos nós fizemos há pouco na Comissão. E fizemos todos. O PSD, o CDS, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Estivemos todos na reunião e todos exprimimos o voto. Não temos é o texto agora no final para olhar para ele. E, portanto, eu não ponho nenhuma objeção. Acho, no entanto, que a delicadeza de alguns dos temas implicaria olhar com um bocadinho de atenção isso. Não sei, mas não ponho nenhuma objeção.
A questão aqui nós aqui não vamos votar nada diferente, é apenas assumir que a votação que foi feita no grupo de trabalho é assumida pela Comissão no texto que lá foi votado. No texto que é aquele que terá... Se quando for reescrito não estiver de acordo com o que foi votado, terá que ser depois uma redação final feita essa correção. Portanto, fazendo a assunção dessa votação, perguntava quem vota contra. Quem se abstém? Ah, vota contra a assunção.
Não.
Ah, então, não vamos votar o que já foi votado. Assumir a votação indiciária. É essa. Quem vota contra? Quem se abstém? A votação feita no grupo de trabalho está confirmada aqui na Comissão. Só
agora, Sr. Presidente, eu terei que fazer um requerimento que informei, como sabem, os que estavam no grupo de trabalho do desporto.
Sim, sim.
Sobre esta matéria.
Sim, senhor.
E o requerimento é o seguinte, eu depois trá-lo-ei por escrito, Sr. Presidente, porque não houve ainda oportunidade de o preparar. Nós votámos contra este projeto de lei por várias razões que suscitámos nas diversas propostas de alteração, mas sobretudo pela rejeição de propostas de alteração que fizemos aos artigos 63 e 64, que são os artigos que no Código Mundial Antidopagem, transposto para este projeto de lei, fixam as penas. Entendemos que a fixação rígida e fixa de penas, como está no Código Mundial, como está neste projeto de lei, contraria e viola aquilo que é o ordenamento jurídico nacional. E contraria e viola os dispositivos constitucionais que permitem, e permitem bem, aos juízes terem capacidade para fazer a avaliação das penas nos casos da culpa e da negligência e dosear as penas de acordo com aquilo que entenderem é a circunstância do caso concreto. E por isso, nós apresentamos propostas de alteração a esses dois artigos. Foram rejeitadas. O que nós requeríamos, Sr. Presidente, e não o fizemos no princípio, porque para não perturbar os trabalhos de especialidade, nós requeríamos, e trarei isso fundamentado por escrito, em função de ter que o fazer agora, que nós remetêssemos, antes de fazer o envio do plenário, remetêssemos para a Comissão de Assuntos Constitucionais, não direi a apreciação do projeto de lei, mas a apreciação em particular desses dois artigos que têm a ver com normas sancionatórias, porque são esses artigos, neste nosso texto, como em muitos outros textos aprovados e presentes para votação no Parlamento e no Plenário, de competência específica da Primeira Comissão. E, portanto, eu trarei por escrito até o final desta reunião, ou porventura, este requerimento e gostaria que ele fosse depois apreciado pela Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando o requerimento chegar, depois logo nos pronunciaremos sobre o requerimento.